Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui e não há como voltar atrás.
Olá, ouvintes do podcast, sou Daniela Abreu, trazendo mais uma coletânea de relatos sobrenaturais para vocês. Quer maratonar episódios inéditos? Baixe o aplicativo Orelo e tenha acesso a novos episódios exclusivos. E vamos para os relatos de hoje.
A companhia. Durante a minha infância e adolescência, a minha mãe frequentava um centro kardecista. Então cresci acostumado com a ideia de ver vultos e espíritos. Posteriormente, ela se afastou do kardecismo, mas foi bem envolvida com a doutrina por muitos anos. Na prática, era a frequentadora do centro e trabalhava na mesa. Na casa onde cresci, cheguei a ter algumas visões, sentia cheiros e até um contato físico. Alguns davam medo, outros não. A minha mãe dizia que eu tinha que desenvolver esse dom, mas eu mesma nunca gostei da ideia, então eu nunca dei muita trela para isso. Lembro-me de um dia que eu estava limpando o quarto com a minha mãe e ela estava comentando que os espíritos estavam em todo lugar. Aí ela parou no meio do quarto e perguntou:
"Estou sozinha aqui?"
E imediatamente a luz do quarto acendeu. O interruptor era daqueles de tipo basculante, bem durinho. Tínhamos que apertar bem para acender ou desligar, e fez o barulho de clique quando ligou. A minha mãe olhou para mim, deu uma risadinha e falou:
"Viu?"
Eu saí da casa da minha mãe aos 18 anos, mais ou menos, e não aconteceu nada por muitos anos. Acreditei que as experiências tivessem relação com a casa ou com a minha mãe, e segui minha vida sem mais acontecimentos. Por algum tempo. Então, eu não lembro exatamente quando, acho que eu tinha uns 21, 22 anos, eu fui acompanhar o irmão numa consulta com um caboclo, lá no bairro do Ipiranga. Quando o caboclo começou a falar, perguntou para mim, muito tranquilamente:
"Quem é essa criança com você?"
Para mim, era tudo novidade. Como eu não participava das sessões do centro espírita com a minha mãe, pois ela ia sozinha, eu nunca tinha visto alguém incorporar. Além de ser pega de surpresa, eu fiquei assustada e não falei nada, nem perguntei nada. Mas do jeito que o caboclo falou, não parecia ser nada ruim. E ele continuou falando de outras coisas, me deu alguns conselhos, depois fomos embora e nunca mais voltei lá. Apesar do que o caboclo falou, eu não fiquei com medo de que fosse encosto ou coisa do tipo. Na verdade, meio que eu deixei pra lá e fui seguindo a vida sem me importar com isso. Eu sou uma ateísta que gosta do ocultismo. Eu sempre fiquei na dúvida entre acreditar e tentar achar uma explicação lógica. Eu também não me incomodo muito se tem ou não explicação. Além do mais, essa sensação de companhia é bem tranquila. Eu nunca vi nem ouvi nada. De vez em quando somem coisas que eu tenho certeza absoluta de ter deixado em determinado lugar, porque eu sou extremamente organizada. Depois, reaparece nos mesmos lugares, minutos depois. Eu até brinco e digo:
"Tá bom, a hora que você quiser devolve, tá?"
Uma vez eu precisava muito achar uma coisa. Eu pedi:
"Por favor, vai, eu preciso muito."
Dei uma volta, fui procurar de novo no mesmo lugar e estava lá. Teve uma vez que eu estava tomando banho e do nada eu senti um empurrão na cabeça e bati na torneira do chuveiro. Eu fiquei muito brava e perguntei:
"Tá querendo me matar?"
Depois de comentar no grupo do Telegram, fiquei pensando se esse episódio do banho não poderia ter sido algum visitante inesperado e mal-humorado, porque a minha criança parece sempre tranquila. Mas enfim, não dá pra saber. Tirando essas brincadeiras, é tudo bem tranquilo. Acontecem pequenas coisinhas do dia a dia, em que eu sinto que ela está me ajudando. Contando assim, não parece grande coisa, mas eu me conheço e sei que são coisas que eu não consigo fazer sozinha, como acordar no minuto exato que eu preciso para ir num compromisso, ou acordar de um sono pesado no meio da noite, do nada, para fechar uma janela antes de começar a chover, ou seja, quando ainda não tem nem barulho de chuva. Coisas assim, que parecem coincidências, mas que eu tenho a sensação de que não são. Sabe aquela sensação de que tem alguém cuidando de você? Então, inclusive, eu gosto de agradecer pela ajuda e também pela ideia de que nem todas as companhias não solicitadas sejam ruins. Eu recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Roberta. A menina na foto. Olá, meu nome é Caio e contei o relato do vulto atrás do carro. O relato de hoje aconteceu na minha casa atual. Meus pais, de vez em quando, fazem uma festinha aqui em casa só com os amigos próximos. Eles ficam na área externa, conversando e bebendo. Certo dia, em 2021, por volta das 23 horas, eles resolveram tirar uma foto juntos. A minha mãe postou a foto em seu Instagram. Após a postagem, ela foi rever a foto e no corredor, no fundo da imagem, era possível ver claramente uma menina pequena, de uns 7 anos, cabelos curtos e roupas velhas. Não tenho mais detalhes, pois tempo depois, a foto simplesmente se apagou dos stories, da galeria, dos arquivados, simplesmente sumiu. O que quer que tenha aparecido naquela foto, não queria ser visto. Nunca notei nada de anormal aqui em casa, a não ser no dia em que eu estava no meu quarto sozinho e senti o cheiro de um perfume muito doce, mas eu nunca tive medo. Eu recebi esse relato em algum lugar, eu não lembro se foi no e-mail, no Instagram, mas foi enviado pelo Caio. Obrigada, Caio. Eu vou ler para vocês agora uma coletânea de relatos que eu recebi do ouvinte Paulo, do Rio de Janeiro. Ele falou que gosta muito de relatos de hospital, necrotério, e que não tem muito esse tipo de relato aqui no podcast. Realmente, eu recebo pouquíssimos relatos de cemitério, de hospital, de necrotério, essas coisas que dá muito ibope, né? Lobisomem também eu quase não recebo. Ele diz que é fascinado por essas histórias e que ele reuniu alguns relatos de pessoas conhecidas, também de relatos que ele viu em grupos de Facebook, ele pediu autorização para as pessoas e ele enviou para mim. E eu vou ler aqui alguns desses relatos. Choro no necrotério. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu trabalhava em um hospital na cidade de Curitiba, no Paraná. Em certa ocasião, eu estava em um plantão no final de semana e atendi um pai que estava devastado, pois a sua filhinha de 6 meses havia falecido naquele dia. Estava maior correria no hospital, então me dispus a ir buscar o corpo na morgue para mostrar para o pai, que havia trazido uma roupinha para vestir o bebê. Descendo as escadas, comecei a sentir muito frio, apesar de ser uma tarde de verão. Assim que cheguei na morgue... Gente, morgue é o quê? Necrotério, né? Deve ser. Escutei um choro de criança, mas ali estavam apenas eu e as crianças falecidas. Fingi que não estava escutando nada e fui até a gaveta onde estava o corpinho da menina. Desembrulhei e, como estava toda encolhida, fui conversando com ela, dizendo que iria vesti-la, que estava tudo bem, que seu pai veio buscá-la. E o choro foi parando. Ela relaxou os membros e eu consegui vesti-la. Senti uma mãozinha fria tocar minha mão e o choro cessou. Eu nunca senti tanta tristeza em minha vida. Levei ela vestida para o pai que estava aguardando o carro do necrotério e choramos juntos pelo anjinho que ele havia perdido. O mistério da aliança. Eu estava em um plantão à noite quando uma paciente veio a óbito. Depois de constatar a morte, o médico liberou o corpo para ser levado ao necrotério. E assim foi feito. Eu e uma colega de trabalho levamos o corpo até o necrotério. E chegando lá, eu tirei a minha aliança de casamento e a coloquei em cima da bancada. Calcei as luvas, tiramos a roupa da paciente e a envolvemos num lençol. Voltei ao meu posto de enfermagem. Umas 2 horas depois, dei por falta da minha aliança e lembrei que havia deixado no necrotério. Voltei para buscar e, chegando lá, não a encontrei. Daí eu perguntei para o técnico legista se ele sabia onde estava. Ele disse que tinha sim visto uma aliança e que ela estava no dedo da falecida. Ele então retirou a aliança do dedo da defunta e realmente era minha, pois dentro dela estava o nome do meu esposo. Como ela foi parar no dedo da moça? Essa é a parte que me aterroriza até hoje. Sozinha no necrotério. Chegou até mim uma pessoa que tirou a própria vida com uma arma de fogo. Peguei meus equipamentos de trabalho, coloquei minha bandeja na mesa, que era imensa. De repente, A bandeja foi lançada no chão, fazendo um barulho que ecoou pelo lugar. Ignorei o ocorrido. Talvez eu não tenha colocado a bandeja corretamente sobre a mesa, né? Fui até a sala de serragens, que ficava no final do corredor, que tinha aproximadamente uns 20 metros de comprimento por uns 2 de largura. Não havia janelas nessa sala e, por isso, não entrava corrente de ar. A iluminação era precária. Apenas a primeira e a última luz que funcionavam. Entrei lá e senti um vento no meu pescoço como se alguém tivesse soprado, seguido de uma respiração de ódio, bufando, com os gritos presos. Eram gritos femininos, embolados no meio da respiração. Me considero uma pessoa corajosa, mas nessa hora, a minha alma saiu do corpo. Respirei fundo e falei em voz alta que estava ali para cuidar dela, que não iria fazer mal e que ela poderia ir em paz e coisas do tipo. Continuei andando. Não senti mais vento e não vi mais nada. Confesso que eu não tive coragem de olhar para trás, porque eu sabia que eu iria ver algo que eu não queria. Plantão noturno. Eu estava em um plantão noturno. Por volta das 23 horas, fui até a copa para fazer meu lanche. Quando eu estava lá, entrou uma senhora vestida com camisola hospitalar, me dizendo que o quarto dela estava trancado e ela queria entrar, mas não conseguia. Ela estava um pouco desorientada e falava que, se não fosse rápido para o quarto, os filhos dela não iriam encontrá-la. Estranhei o que ela disse, pois, naquele horário, não havia visitas. Acompanhei ela pelo corredor, pegamos elevador e fomos até a área da lavanderia. Falei que ela estava me levando para o lugar errado, pois ali não tinha quartos. Mas ela continuou andando. Atravessamos toda a lavanderia. E quando chegamos na porta do necrotério, ela disse...
É aqui, minha filha. Só não consigo abrir a porta.
Nessa hora eu gelei. Eu fiquei sem voz. Eu não sabia se corria ou gritava. Mesmo assim, eu abri a porta. Ela entrou e me agradeceu. Passados uns 30 minutos... A funerária veio buscar o corpo daquela senhora. A menina no hospital. Sou técnica em enfermagem. Anos atrás, fui trabalhar no período noturno em um hospital localizado no interior do Mato Grosso. Era um hospital velho, cheio de salas vazias e alas abandonadas. Eu trabalhava na clínica médica, onde ficavam os adultos com problemas diversos. Certa noite, haviam faltado alguns funcionários na pediatria. Então, a enfermeira do plantão pediu para que eu ajudasse as colegas no horário do repouso delas. Meia contragosto, eu fui. Era véspera de Natal. A ala pediátrica estava praticamente vazia. Fui ao posto de enfermagem e a colega me mostrou as medicações a serem preparadas e administradas nos horários em que ela estaria descansando, entre 2 e 4 da manhã. Havia apenas 2 enfermeiras com 3 pacientes cada, então eram poucas as medicações. A colega foi para o repouso e eu fiquei no posto de enfermagem preparando as medicações do horário das 2 da manhã. Por ser um prédio antigo, era tudo muito escuro. Nos corredores havia lâmpadas queimadas e paredes manchadas de umidade. Enfim, naquela noite, tudo parecia mais escuro, frio e silencioso. Até o radinho que ficava no posto de enfermagem para o pessoal ouvir uma música na madrugada e trabalhar mais alegre estava queimado. Continuando, eu preparei os remédios, coloquei na bandeja e fui para os quartos. Eram os últimos 2, no final do corredor. Fui nos leitos onde cada criança dormia com as suas mães ao lado. Fiz o mínimo de barulho para não acordar os pequenos. Só acordei a mãe e avisei que estava administrando as medicações. Aferi os sinais vitais das crianças e voltei para o posto. No caminho de volta, avistei uma sala com a porta entreaberta. Era a brinquedoteca, local onde, durante o dia, as mães levavam as crianças para se distrair um pouco. A luz estava ligada e vi que tinha uma criança sentada próxima à mesa. Rapidamente fui até lá, já preocupada, porque eu fiquei na dúvida se a colega havia me passado o número exato de pacientes no setor, pois eu havia acabado de verificar e todos estavam devidamente nos seus leitos, mas parecia que havia mais uma criança internada e essa não estava no leito. Abri a porta procurando a mãe. Eu iria pedir que voltasse para o quarto, pois fazia frio e não era permitido ficar com a criança pelos corredores naquele horário. Constatei que não tinha nenhum adulto ali, somente uma menininha de cabelos pretos, cacheados e longos, sentada à mesa desenhando. Me aproximei e perguntei para ela: "Cadê sua mãe? Qual o seu nome?" Ela só levantou o rosto e sorriu. Na verdade, não era um sorriso, foi apenas um movimento nos lábios pálidos. Os olhos pareciam apagados, sem brilho. Me olhou por um longo tempo e depois abaixou a cabeça e continuou a desenhar. Eu congelei. Um calafrio percorreu meu corpo dos pés à cabeça. Então pensei: vou procurar a mãe dessa criança. Deve estar em algum quarto. Vou deixá-la aqui quietinha e vou atrás da mãe ou de algum responsável e chamarei a enfermeira-chefe. Saí rapidamente e quando olhei para trás para ver se a criança sairia pela porta para vir atrás de mim, a luz da sala estava apagada e a porta estava fechada. Eu quase desmaiei de susto. Fui correndo para o posto de enfermagem e lá encontrei uma senhora que trabalhava na copa. E naquele horário, ela passava para deixar o leite para alguns pacientes. Contei para ela o que havia acontecido, e ela nem se assustou, e me contou que, anos antes, ocorreu um acidente ali próximo ao hospital. Um carro atropelou e matou uma menina com as mesmas características que descrevi, e que no dia de sua morte, os pais ficaram revoltados com os médicos por não terem conseguido salvar sua filhinha. Eles lançaram palavras de maldição e ódio sobre todos que estavam ali. Ficaram amargurados e tempos depois, a mãe da criança se matou e o pai sumiu. A partir daí, algumas pessoas passaram a ver a menina pelos corredores do hospital. A lembrança que tenho do olhar daquela menina me dá calafrios até hoje. Essa é uma das muitas histórias que já vivi trabalhando em um hospital. E eu vou contar mais um relato que é da mesma pessoa do relato anterior. Eu era plantonista no período noturno nesse hospital, e como vocês sabem, os enfermeiros têm horários de descanso. Normalmente, após as 22 horas, inicia-se o horário de repouso da equipe, que se reveza para descansar enquanto outros trabalham. Enfim, era um plantão noturno normal, estávamos em 4 técnicos no setor. Eu preferi dormir no segundo horário, que seria das 3 às 5 da manhã. O hospital ficava em um prédio bastante antigo, com algumas alas desativadas, salas fechadas, corredores sem muita iluminação, muitas paredes com manchas de mofo por conta do telhado que estava em um estado lastimável. Quando chovia, molhava tudo, era bem abandonado mesmo. Trabalhávamos ali dando o nosso melhor. Voltando ao ocorrido, as colegas retornaram para o setor às 3 da manhã. Lá fomos eu e uma colega para o repouso, mortas de sono e cansaço. A sala de repouso ficava em uma ala afastada do setor onde trabalhávamos, era meio isolado. Era um quarto grande com vários beliches e tinha um banheiro dentro desse quarto. Nessa noite, para nosso azar, o ar-condicionado estava com problema. Tínhamos apenas um ventilador de teto que mais fazia barulho que ventava. A minha colega, que havia trabalhado também durante o dia, estava muito cansada. Ela entrou no quarto, tirou os sapatos, deitou em uma cama na parte de baixo e foi logo dormindo. Há dias ela reclamava de muita dor na perna, um cansaço anormal e um dos pés estava inchado, mas ela insistia em continuar a trabalhar. Enfim, eu fui ao banheiro, escovei os dentes, voltei para o quarto e me deitei na parte de cima de um beliche, para ficar mais próximo do ventilador, pois o quarto estava muito quente. Fiquei um tempinho mexendo no celular. Naquela época ainda não tínhamos smartphones, era um Nokia com o famoso jogo da cobrinha. Fiquei jogando no modo silencioso para não atrapalhar o sono da colega. Os minutos foram passando e o sono finalmente chegou. Desliguei o celular e fechei os olhos. Acredito que se passaram apenas alguns minutos, quando, com os olhos entreabertos, eu vi a porta do banheiro abrir. O quarto estava meio iluminado por uma luz fraca que entrava por uma janela no alto da parede. A porta se abriu. O curioso foi que não fez nenhum barulho. Apenas um vento frio passando por ela e na hora eu senti meu corpo todo arrepiar. A partir desse momento, eu não consegui mais me mover. Mexi apenas os olhos e nada mais. Parece que passou uma eternidade, mas foram segundos desde que a porta se abriu e eu senti o vento frio. Olhando fixamente para a porta, eu vi passar por ela uma sombra escura, muito escura. Essa sombra veio caminhando muito devagar e se aproximou da cama onde a minha colega dormia. Era uma sombra pequena, lembrava uma criança ou um anão. Era totalmente negro. Percebi que tinha a cabeça careca. Quando passou pela luz fraca que iluminava o quarto, eu pude ver os olhos. Eram vazios, sem expressão. E me olhava fixamente. Caminhava na direção da minha colega. Eu tentei gritar, fazer algum movimento para acordá-la, mas eu não tinha nenhuma força. Só um frio tomando conta dos meus ossos. Esse ser, eu não sei definir o que era. Se aproximou dos pés da colega. Ela dormia de barriga para cima, com os pés sem meias, encostados na cama. Aquilo ergueu a cabeça e aproximou a boca no dedão do pé esquerdo dela. Ali, ele começou a sugar o dedo dela com muita força. Nesse momento, a minha colega começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse se sufocando. De repente, ela não respirava mais. Ficou tudo em silêncio dentro do quarto. Aquele ser soltou o pé dela e voltou, andando de costas para o banheiro. E durante esse tempo todo, ele manteve os olhos fixos em mim. Quando a porta do banheiro se fechou, a minha colega puxou o fôlego com muita força e começou a tossir. Ela sempre dizia que sofria de apneia do sono, por ser obesa. Consegui me mover, desci correndo da cama. A minha colega estava sentada, sentia fortes dores no pé esquerdo e muita falta de ar. Eu contei para ela o ocorrido, mas ela não acreditou muito e disse que eu tinha sonhado. Pela manhã, o dedo do pé dela, do pé esquerdo, estava todo roxo e inchado. Alguns meses depois, ela precisou amputar o pé. Nunca mais falamos sobre o acontecido daquela noite. Até hoje tenho dúvidas. Será que foi só um sonho ou algo realmente aconteceu? E estes foram os relatos enviados pelo Paulo, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Paulo. E vocês também que estão me ouvindo, se vocês conhecerem histórias, como eu já falei em outros episódios, pessoal, não precisa viver essas histórias para vocês me enviarem. Vocês podem contar histórias de pessoas conhecidas, ou se vocês encontrarem também de fóruns de internet, coisas confiáveis, peça autorização para a pessoa, me envie, que eu leio aqui com muito prazer, tá? Eu adorei esse relato, também gosto muito de relatos de hospital, necrotério. E é isso, muito obrigada. O Atalho. Este relato aconteceu em Monte Belo, uma cidade pequenina de Minas Gerais, por volta dos anos 50, época em que a cidade possuía 615 homens, 676 mulheres, número absoluto de 1.291 pessoas, segundo dados do censo daquele ano. Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 11 automóveis, 17 caminhões e 5 caminhonetes. Meus tios, Nadir e Mário, eram donos de um desses 11 automóveis e estavam voltando para casa com um casal de amigos de um baile na cidade vizinha. Não era muito tarde, apenas escurecia. Para voltar para casa, tinha duas opções: pegar a estrada convencional ou um atalho em meio à mata, economizando assim bastante tempo de viagem. Esse atalho era evitado pelos moradores devido a coisas estranhas que aconteciam por ali. Mas como meu tio sempre foi corajoso, até demais, preferiu pegar o atalho, apesar dos protestos dos demais ocupantes do carro. Em dado momento, era necessário passar por uma ponte e ao se aproximarem dela, o carro começou a enguiçar até parar completamente. Os homens desceram do carro para verificar o que estava acontecendo. A visão que tinham nada mais era que um matagal alto a perder de vista e à frente, o caminho do atalho que ficava cada vez mais sombrio conforme escurecia. Dentro do carro, no banco de trás, estavam as duas mulheres sentadas, cada uma próxima às janelas, deixando assim um espaço vazio no meio do banco. Em dado momento, minha tia conta que começou a ouvir um murmúrio, que parecia uma súplica e um choro de criança. Ela achou estranho, mas como era uma pessoa espiritualizada, não ligou. Aquele murmúrio foi ficando cada vez mais evidente até que o meu tio e o amigo resolveram voltar para dentro do carro, perguntando se as mulheres também estavam ouvindo aquilo. E estavam. Pouco tempo depois, a minha tia sentiu um frio misturado com calafrio e nesse mesmo momento, sentiu a parte do banco que estava vazia afundar, como se alguém tivesse sentado ali. Ela olhou para a amiga que estava ao seu lado e, pela feição dela, sabia que tinha sentido a mesma coisa. Aquilo ficou por um tempo até que a minha tia resolveu dizer:
"Por favor, deixa a gente ir embora, que assim que chegar em casa, acenderei uma vela para você."
Meu tio então ligou o carro e dessa vez funcionou. Seguiram viagem em silêncio, deixaram o casal na casa deles e assim que chegaram em casa, a minha tia acendeu uma vela para seja lá o que fosse. Decorrido algum tempo, a minha tia descobriu que uma moça da cidade engravidou sem ser comprometida e foi expulsa de casa, vivendo na rua e dependendo de caridade. Deu à luz sob a ponte do atalho, falecendo junto com o bebê. A minha tia pediu para rezar uma missa para essa mãe e seu bebê. Espero que tenham encontrado paz depois de tanto sofrimento. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pela Thalita.
Mas vamos lá, Dani. A história é a seguinte. Após o Réveillon 2003, na época eu tinha aí para de 9 para 10 anos, minha família, que é do interior do Paraná, programou uma viagem para Florianópolis, na ilha de Florianópolis. Então nós saímos, fizemos a viagem no dia 2 e nós tínhamos casa reservada do dia 2 ao dia 10, chegando lá a fazer a entrada. Quando nós chegamos lá no dia 2 à tarde, ocorreu uma confusão na imobiliária, que meu pai na época a internet era difícil, tinha negociado tudo pelo telefone. A casa que nós entraríamos estava alugada para outra família que só iria sair no dia 4. Então, entre os cavalheiros lá fizeram um acordo, o locatário devolveu o valor para meu pai e arrumou uma outra casa afastada da praia. Dava mais ou menos, eu não lembro direito a quilometragem, mas lembro que nós tínhamos que ir de carro até a praia. E era um loteamento novo, onde nós passaríamos duas noites. Eu lembro que essa casa, quando é loteamento novo, tem umas casas espalhadas. E essa casa específica que nós ficamos, eu mesmo com a pouca idade lembro, que essa casa ficava mais isolada ainda. Então estava nessa viagem minha família, que é composta por meus pais e minha irmã mais nova, 3 anos que eu, na época 5 anos, e a família de um irmão da minha mãe com a esposa, minha tia, e seus dois filhos. Os dois um pouco mais velho que eu. Nós ficamos todos na casa, chegamos na casa, o locatário cedeu, a casa estava equipada, só era afastada da praia e nesse lugar mais ermo. Chegamos, nos instalamos, fomos no mercado, compramos algumas coisinhas para ter para comer à noite e deitamos para dormir. Tanto meu pai quanto meu tio estavam com uma preocupação muito grande, porque na época existia pouco cartão de crédito, não era tão usual. E eles estavam com muito dinheiro guardado. E os carros eram relativamente bons. Então chama atenção no lugar ermo, carros com placa de fora. E sabem que turista sempre leva dinheiro quando vai viajar. Então os dois ficaram muito preocupados com a possibilidade de assalto nesse lugar isolado. Mas mesmo assim, colocaram as crianças a dormir. Os casais ficaram conversando, tomando uma cerveja. Foram dormir um pouco mais tarde. Quando foram dormir, começaram barulhos, como se alguém estivesse forçando a porta da frente de casa. O meu pai levantou, chamou meu tio, os dois se preocuparam, foram de alguma forma tentar observar a frente da casa, não conseguiram, e decidiram por bem sair pelos fundos da casa e tentar chegar na frente e ver se tinha alguém. Na época as pessoas tinham um pouco mais de coragem, acho que o risco de violência era um pouco menor na época do que é hoje. Hoje acho que ninguém faria isso. Mas não tinha ninguém na frente da casa. Mas por bem, os dois decidiram ficar acordados por mais um tempo e não houve barulho mais na frente. Quando eles voltaram a dormir, cada um em seu respectivo quarto, o barulho começou novamente. Então eles observaram, tentaram ver, não tinha ninguém pela janela, não tinha ninguém à frente de casa. E também começou um barulho nos fundos. Eles também tentaram observar, de alguma forma não tinha nada. Então, esse barulho ficou muito forte. Cada vez que eles entravam no quarto, alguém tentando forçar as portas. E eles nunca conseguiam ver quem era que fazia isso. Por bem, os casais decidiram se revezar. Cada um iria ficar metade da noite, nisso já entrava a madrugada. Meu pai e minha mãe ficaram até algumas horas da madrugada. depois meu tio e minha tia revezaram ali para ficar acordado na sala, cuidando de algum barulho, com as luzes acesas, a televisão ligada. Ao amanhecer, e não tendo mais barulho, por bem, meu tio decidiu ir dormir. E quando já era, claro, com a perturbação da noite, os dois casais estavam cansados e decidiram alongar um pouco o sono. Quando foi umas 8 horas a 9 horas, pelo que minha mãe conta, ela despertou na cama e escutou o barulho como se fossem as crianças brincando, tagarelando na cozinha, e barulho do pessoal preparando o café da manhã, aquele barulho de xícara e aquele converseiro de quem está tomando café. Minha mãe olhou, viu eu e minha irmã na cama, o pai dela, e ficou com vergonha. Nossa, o restante do pessoal já acordou e nós ainda dormindo. Minha mãe, por bem, se preparou e decidiu levantar. Quando ela saiu para fora, não havia ninguém lá fora. Meus tios não tinham levantado, eles ainda estavam dormindo. E minha mãe, por bem, começou a preparar o café e relevou isso daí como se nada tivesse acontecido. Acordamos todos, tomamos café, fomos para a praia. E durante a tarde, minha mãe comentou isso com minha tia. Na hora que a minha tia escutou a história, isso trouxe um espanto, porque minha tia também tinha passado por uma situação semelhante. Achou que nós já tínhamos, a minha família tinha acordado e estava tomando café, levantou para ir no banheiro e viu que não tinha ninguém. Então, em horários diferentes, as duas passaram por uma situação semelhante. Os casais conversando entre eles e sim não envolvendo mais. Eu lembro desse murmurinho, eu lembro de escutar os barulhos, mas quando você é pequeno, você dorme. O pai e a mãe dão a ordem e você voltava a dormir. Então os casais conversaram entre eles e ficaram muito preocupados com o que estava acontecendo. E minha mãe sempre foi uma pessoa fã de terror, que sempre gostou desse tipo de história, mas no momento se viu apavorada por lembrar desse tipo de história e sentir que estava passando por um momento daqueles. Os casais se prepararam, retornando para casa e voltaram a dormir. Lembrando isso, nós já estávamos na noite do dia 3 para o dia 4. Na noite do dia 3 para o dia 4, as crianças dormindo, os casais se prepararam e foram dormir também. Começou o mesmo barulho forçando a porta. Quando isso aconteceu, meu tio levantou, meu pai também levantou. Aí sim, já os homens putos da vida, tentando saber o que estava acontecendo, saíram pelo fundo da casa e decidiram enfrentar o que estava acontecendo ali. E ao chegarem lá, um saindo para cada lado, deram cara com a porta onde não tinha ninguém. Meu pai é uma pessoa mais cética, meu tio é uma pessoa que crê um pouco mais nessas coisas. Meu tio tomou por coragem e desafiou o negócio. Voltaram todos para dentro de casa e meu tio desafiou. Falou que não lembra as palavras de forma correta, mas falou que aquela família era protegida por Deus e por Cristo. E que nada ia incomodar eles aquela noite, que eles iam deitar, iam dormir, iam sair da casa e nunca mais voltariam para esse lugar. Os casais se recolheram aos seus aposentos e aquela noite houve uma tranquilidade absurda. Nenhum dos casais ouviu mais nada. No outro dia levantaram, se retiraram da casa e foram para a casa em si que eles tinham alugado, que era próximo ao mar. Esse é um relato que aconteceu com a minha família, é uma história que é contada e recontada a cada encontro, sempre que a gente se reúne, lembrando, porque ainda é um mistério não sem solução para a nossa família esse caso. Dani, um segundo relato, esse mais curto, mais rápido, mas também interessante, que é um relato que minha mãe conta sempre. Eu até contei ele no grupo do Telegram uma vez, de forma escrita, não sei se muitas pessoas conseguiram ler, inclusive você, então vou estar recontando aqui. Isso ocorreu por volta de 95, 96, eu era uma criança aí de 1 a 2 anos de idade. Durante essa época, desde o meu nascimento, eu tinha algumas crises, onde eu tinha uma febre muito alta e chegava a delirar durante essas febres. E isso era recorrente aí, minha mãe falava que a cada poucos períodos acontecia isso comigo. Vinha, passava, ela tinha que medicar, passava aquela noite e eu melhorava. Numa dessas crises, especificamente a última que eu tive, Minha mãe estava dormindo, eu estava no meu berço. Minha mãe estava dormindo num colchão ao chão, porque meu pai iria sair viajar para Curitiba naquela madrugada. Então minha mãe ficou cuidando de mim para meu pai poder descansar, porque ele ia pegar a estrada. E minha mãe fala que ela estava dormindo, colocando a mão em mim para testar a temperatura, vendo que eu estava muito quente, chorando, não sabia mais o que fazer. Ela deitou na cama e orou, pedindo para que Deus intercedesse e ajudasse eu a melhorar. Ela já estava em desespero. E nisso ela acabou cochilando. E quando ela cochilou, ela lembra da imagem de um doutor, um senhor com uma estrutura mais baixa e bigode, entrar dentro do meu quarto, mas não pela porta, e sim onde tem uma janela. Entrou por ali, acordou ela, colocou a mão em mim e disse que agora eles poderiam descansar, que estava tudo bem e eu tinha melhorado. E saiu sim pela porta do quarto aí. Minha mãe levantou, colocou a mão em mim, viu que eu realmente tinha melhorado, minha febre tinha passado, e ficou com esse sonho na cabeça. E ela por muito tempo contou esse sonho, até que um dia, pesquisando sobre esses relatos e causos contados, minha mãe encontrou a imagem de Zé Arigó, que foi um médium brasileiro que fazia cirurgias espirituais, e você consegue encontrar bastante informações dele. Quando minha mãe viu a imagem dessa pessoa, ela reconheceu como a pessoa que me ajudou a melhorar dessa crise de febre quando na minha infância. Então, hoje ela acredita e conta muito essa história, porque ela acredita que eu fui ajudado por esse espírito de luz.
Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.